Tome a palavra de Deus e vamos dizer: a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Em nome de Jesus, amém. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa, nesse instante, Pai, usar minha vida para trazer edificação, consolo, direção, e que nós possamos ter o coração entregue a Ti. Eu sei perfeitamente que Satanás é um inimigo derrotado, mas ainda ele age, e nós o respeitamos. Senhor, nós confiamos no nome de Jesus, no sangue precioso que Ele derramou na cruz e na graça que Ele nos deu. Por isso, nós Te louvamos, Senhor. Eu sei que o nosso coração, durante todo o dia do trabalho, nossa mente pode estar cansada, mas nós vamos tocar a eternidade. E então nós vamos dar améns e glórias ao Teu nome. Porque o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente em tempos de angústia. Não permita, Pai, que nada que soframos venha interferir na absorção do Teu Evangelho pelo nosso espírito e pela nossa alma. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu te peço. Amém. Eu quero falar com vocês hoje sobre a iluminação divina. A iluminação divina. Em Mateus 16, 13 ao 17. Acharam? Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Amém. Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Jesus, então, ele está nessa região de Cesareia de Filipe, e ele inquire as pessoas, ele questiona: o que vocês pensam de mim? Quem eu sou para vocês? Qual é a ideia que vocês têm de mim? Teologicamente, o que vocês pensam acerca da minha pessoa? E eles começaram a responder. Devido aos milagres que ele fazia, diziam que ele era Elias. Devido à sua vida de compaixão pelas pessoas e lágrimas, diziam que ele se parecia com Jeremias ou algum outro profeta. E então ele virou para os discípulos e perguntou: e vocês? O que é que vocês dizem acerca do Filho do Homem? Por que Jesus usa a expressão Filho do Homem? Porque Filho do Homem é um dos nomes do Messias. Ele não perguntou só a Pedro, ele não mencionou só a Pedro essa expressão Filho do Homem, mas ele a mencionou a todas as pessoas. E então, Pedro falou: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus diz Filho do Homem, significa que ele tinha sobre si humanidade. Era o Deus que encarnou. Isso era muito sério. Isso poderia levar alguém para a cruz. Poderia levar alguém para a cadeia. E Pedro teve a coragem de falar que tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele se comprometeu ali. Mas de onde lhe veio essa coragem? Essa coragem, segundo Jesus, não veio de nenhum ensinamento humano, mas veio direto do Pai. Foi uma iluminação de Deus. E então, queridos, as verdades espirituais são bem diferentes das verdades naturais, tanto em sua formação como na maneira como as aprendemos. Você foi educado na casa de seu pai, de sua mãe, e eles ensinaram a vocês boas maneiras, a ser honesto, a não mentir, a não roubar. Você aprendeu muitas coisas morais. Você aprendeu por meio do ser humano. Você foi à escola e aprendeu também. Os professores compartilharam com vocês. Mas a maneira como Deus nos ensina as suas verdades é bem diferente. Uma verdade bíblica só se torna uma verdade para nós quando somos iluminados pelo Espírito Santo. Eu posso ensinar vocês uma série de coisas, mas se o Espírito de Deus não iluminar seu coração, aquilo nunca será uma verdade para você. Pode ser para a pessoa que está ao seu lado, mas para você nunca será uma verdade. Aprender verdades por meios naturais nem sempre muda as pessoas, concordam? Por que eu digo isso? Você pode aprender as verdades naturais, independente da sua condição moral ou espiritual. Você vem aprendendo coisas dentro da sua casa e ensinando coisas. E ninguém, para aprender verdades, precisa estar dentro de uma igreja. Uma pessoa pode ser o maior imoral e ainda assim aprender coisas boas, ou não é? O homem bom como o mal podem aprender as verdades naturais, pois tudo que se requer deles é um suficiente grau de vigor mental. Se ele está disposto a ouvir, ele aprende. Se ele está disposto a ler, ele aprende. Vocês estão comigo? Lute contra Satanás, porque Deus quer falar com você hoje. Põe o seu coração, ame o Senhor com toda a sua inteligência, sua mente. Então, tanto o homem bom como o mal pode aprender coisas boas. Tudo depende dele colocar sua mente lá e fixar e guardar. Exemplo. É possível aprender teologia e ensiná-la sem ser religioso? É possível? Claro que sim. Um trapaceiro pode aprender as histórias da Bíblia, orar por pessoas, pregar, mas em vez de se colocar sob a unção de Deus, ele usa o quê? Mecanismos humanos, como o marketing, por exemplo. Existem muitas pessoas fazendo isso. Existem muitas pessoas pregando o evangelho hoje, e eles não estão debaixo da unção do Espírito. Eles não estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que estão sendo guiados pelo Espírito, mas não estão. Você percebe na vida deles qual é o alvo da vida deles. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, não, eu quero ganhar almas. Mas tudo que ele quer é ter um número grande de pessoas à sua frente. É com isso que ele se ilude. Ele não tem paixão realmente por aquelas pessoas. Ele não tem aquela paixão, aquele amor. Ele não demonstra aquela natureza divina. Ele demonstra orgulho. Olha quantas pessoas eu reuni. Olha quantas pessoas eu estou juntando. Outros então dizem, olha, a nossa igreja está arrecadando muito dinheiro, isso significa que Deus está nos abençoando. Nem sempre é assim. Eu conheço igrejas muito pobres e muito abençoadas. Quando um pregador diz que você mede a espiritualidade pela arrecadação, esta declaração difere da que Paulo declarou, que nós, mesmo sendo pobres, enriquecemos a muito. Parece que as pessoas leem a Bíblia, mas por falta de iluminação, cometem erros crassos, erros terríveis. E eu não posso dizer que o Espírito Santo está dirigindo essa vida. Porque tudo o que ele quer é fama, é poder, é manipular, é apresentar a si próprio. E não o Pai das luzes que nos abençoa com medida recalcada, sacudida e transbordante. Satanás é astuto. Mas nós nos reunimos aqui nesta noite para desmascará-lo. Nós estamos aqui nesta noite diante do Todo-Poderoso e recebendo a sua graça constante que cai sobre nós num poder indescritível que pode fazer arder o nosso coração. Você se lembra de Judas, o apóstolo? Pois bem, ele andou com Jesus, aprendeu com ele e esteve com aqueles que fizeram sinais, curaram os enfermos e expulsavam demônios. Lembram-se? Em Mateus 6, 7 ao 13, não precisam abrir suas Bíblias agora, mas Jesus os enviou e disse, vai, ponham as mãos sobre os enfermos e os curem, expulsem demônios. Entrem nas cidades e preguem o reino de Deus. E ele foi, ele pregou. Mas sua mente nunca esteve em comunhão com a do Senhor. Ele tinha outros planos. E mesmo assim, ele expulsou demônios. E mesmo assim, ele curou enfermos. Mesmo assim, ele pregou o reino de Deus. Mas o seu coração nunca esteve dentro do coração do Senhor. Esse é o meu medo. Esse é o pavor que invade minha alma e a minha mente. Quando eu penso em muitas pessoas que querem pregar, querem fazer, que se intitulam ser isto e aquilo, mas você percebe pela conduta, pelos anseios que eles não estão conectados com o Pai. Eles têm conhecimento, mas não têm unção. Quando você expulsa um demônio, você o expulsa em nome de Jesus. Quando você ora por um enfermo, você ora em nome de Jesus. Mas quando você quer aproximar pessoas de Deus, só o nome de Jesus não funciona. Sabia disso? Parece que vocês não estão aqui. Vocês estão cansados? Mais do que eu, vocês não estão. Eu tive que empurrar aquilo ali hoje, 300 quilos. Porque acabou a bateria, por isso que eu cheguei atrasado. Eu estou desconjuntado. Eu esqueci a chave ligada. E quando eu percebi, era tarde. E eu empurrei na subida e foi, e coloquei numa descida e falei, agora ela vai pegar. E fui embora. 1 quilômetro lá para baixo, e nada. Mas Deus sempre manda alguém. Volta, o que aconteceu? Não quer pegar. Vamos resolver esse problema? Vamos. Amarramos uma corda e puxa e quebra a corda. É muito pesado. Aí amarramos a corda em 2 e quebrou de novo. Falei, assim não dá. A corda estava podre. No fim, acabei ficando no mesmo lugar. Aí chega alguém e fala assim, não, mas isso é fácil, eu tenho aqui um cabo, vamos ligar as baterias. E para tirar esse banco? Não tinha chave que tira esse banco. Aí um pintor, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí, Walter? Ah, não tenho chave. Ou comprei uma caixa de ferramenta ontem, vê se tem aí. Está aqui embaixo a chave, pega aí. Aí tinha a chave. Ele falou, vai estriar agora essa ferramenta. Aí tiramos o banco e ficamos meia hora lá para poder pegar. Mas pegou. Não é o diabo, foi burrice minha. Né? Então, Então, nós vemos então Judas andou com o Senhor, aprendeu com ele, fez milagres em seu nome, mas seu coração não estava com ele. Quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas ingressam na igreja? Não porque amam a Deus, mas porque querem coisas dele. Quantas pessoas estão sentadas agora em algum lugar, fazendo uma campanha, uma corrente, não porque amam a Deus, porque querem coisas, são interesseiros. Eles estão fazendo uma barganha. Eu prometo que eu venho aqui todas as noites, desde que o Senhor me dê isso. Deus não é obrigado a dar nada. Mas Deus, na sua bondade, abençoa aquele que é limpo de coração. Para dizer a verdade, não é necessário o alto grau de santidade para aprender grego e hebraico, concordam? Como também doutrinas, teologia e até para se fazer um pastor. Uma pessoa não precisa ter alto grau de santidade para falar grego. Para aprender o grego koiné. Para aprender o hebraico bíblico. Para aprender doutrinas, basta comprar um livro de doutrinas, uma coleçãozinha de teologia sistemática. E então ele sai por aí e se faz pastor. Sai pregando. Quantas pessoas hoje em dia se deram mal na vida, nos seus negócios, não estudaram, e então eles abriram um lugar, porque na Bíblia está escrito, abre salão, e ele foi abrir salão. E ele começou a pregar. E ele aprende as técnicas, ele aprende o mecanismo para manipular pessoas. Qualquer pessoa com um pouco de carisma ajunta algumas pessoas. E se ele aprender um pouquinho de marketing pessoal, e se ele aprende algumas técnicas, funciona. Mas não para Deus. A Bíblia diz, felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Isto é, Deus se mostrará, Deus se revelará a elas. Isso é maravilhoso. O que tudo isto quer dizer? Que Deus tem muito para oferecer ao que limpa o seu coração. Mas nenhuma revelação dirá ao que ama uma vida pecaminosa. Jesus disse, aquele que amar sua própria vida, perde. Mas aquele que perder sua vida por amor de mim, ganha. A pessoa que tenta usar o reino de Deus para os seus próprios interesses, nunca terá felicidade, nunca será feliz, nunca será abençoado por Deus. É mentira. A maioria desses testemunhos que nós ouvimos por aí, não, Deus foi poderoso na minha vida, é papo furado. Nós precisamos conhecer pessoas que comecem a dizer, Deus fez grande transformação no meu coração, não sou perfeito, mas me comprometi com Ele. Hoje eu o amo, antes eu odiava, agora eu sirvo e amo a sua igreja. Eu não ouço ninguém dizendo, eu amo a sua igreja. Eu vejo pessoas fazendo mal à igreja, o tempo todo. É sério o que nós estamos falando. Todo mundo quer pregar, todo mundo quer falar, todo mundo se acha líder em alguma coisa, mas não é assim que funciona. Você percebe que Deus não revela nada para algumas pessoas. Você percebe que eles são mecânicos. Não existe algo fluindo de dentro dele. Não existe a natureza divina, a paixão de Deus fluindo de dentro deles. Só existe o interesse. Só existe cálculos. Só existe lógica. E nós caímos como patinhos. Deixe-me falar sobre o homem natural e o espiritual. O que Deus tem para dizer a essas pessoas não vem por meios ordinários ou estudos teológicos. Não foi carne e sangue quem te revelou. Não foi nenhum professor da Bíblia quem ensinou você, Pedro. O homem natural, mesmo dentro da igreja, pode ter dificuldades em receber Deus e sua iluminação. Receber de Deus a sua iluminação. Ele fica muito tempo dentro da igreja. Ele lê a Bíblia, ele comprou uma Bíblia. Mas ele não consegue se conectar. Eu encontro muitas pessoas, e eu digo isso pelas manhãs, a nossa grande dificuldade é, quando nós lemos uma revista comprada nas bancas, nós somos capazes de lê-la de capa a capa e explicá-la para qualquer pessoa. Nós somos capazes de assistir a um filme no cinema ou na televisão, ou um DVD, e explicá-lo do começo ao fim para as pessoas, até os extras. Nós somos capazes de assistir um programa de televisão sobre fofocas e sair por aí contando tudo. Nós não esquecemos uma só palavra. Mas o que acontece quando nós lemos um trechinho como este da Bíblia, terminamos de ler e não sabemos o que lemos? Acontece que aquelas coisas que lemos, e ouvimos, e assistimos, faz parte do nosso mundo natural. Nós estamos conectadas a elas. Parece que a nossa vida sem aquilo não existiria. E de fato, quando você lê alguma coisa e começa a se empolgar com o que leu, e lembra do que leu, é porque você quer passar aquilo para alguém. Mesmo que aquilo não lhe faça bem, você quer comunicar aquilo para outra pessoa. Mas por que nós temos dificuldades em ler a Bíblia, a palavra de Deus, ou compartilhar o que ouvimos com outras pessoas? Porque as coisas de Deus não estão fazendo parte da nossa natureza. Vamos ver se eu explico melhor. Quando você assiste um filme, você lê uma revista, você está no nível daquilo lá. Mas a palavra de Deus está acima de tudo isto. Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Os meus caminhos não são como os seus caminhos. Meus pensamentos e caminhos são mais elevados. E para você se conectar com Deus, você tem que se elevar. Você não consegue, sendo uma pessoa natural, entender a Bíblia. Por isso que muitos têm a Bíblia e largam em um canto qualquer. E vou dizer, alguns dizem assim, onde eu coloquei minha Bíblia? Eu tinha certeza que eu comprei uma. Custou uma grana. Onde eu coloquei? E a pessoa lê e não sabe nada. Eu tenho mostrado para algumas pessoas que não é difícil ler a Bíblia, nem estudar a Bíblia. Nós começamos aqui de manhã com meia horinha, agora já são 2 horas. Tudo comigo leva mais tempo, não é? Aí quando eu olho para a cara da Denise, eu sei que é hora de parar. Então, porque todo mundo tem que começar a trabalhar. Aí, você vê, se uma pessoa quer se conectar com a palavra de Deus, ela tem que sair do natural para o espiritual. Mas parece que a palavra de Deus não faz parte do nosso mundo. Mas ela faz. É a palavra de Deus. É a inspiração de Deus para nos ensinar a fazer as coisas corretas. Para nos ensinar a sermos homens e mulheres de Deus. É a palavra de Deus que perdura pelos séculos. Céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Para sempre, Senhor, a tua palavra subsiste. Para sempre ela está firmada no céu. Quando aquela nave Apolo foi para a Lua, a NASA nunca identificou, mas existia 100 gramas a mais. Da onde vieram essas 100 gramas? Lá no espaço, aquele cosmonauta Armstrong tirou do seu macacão uma Bíblia pequena de 100 gramas e leu. E leu a Bíblia, honrou a Deus, porque ele fez isso. Ele estava mostrando que a ciência, a tecnologia, a inteligência humana é menor do que aquilo que está escrito aqui. Que o fato de chegar e pisar na lua não era maior do que conhecer o único e verdadeiro Deus. Eu já vi homens que chegaram em casa com chuva. Ah, esqueci hoje de comprar aquela revista, vou sair. Mas eles não são capazes de ler nenhuma porção das Escrituras. Começa a ler, parece que tudo fica confuso. O que nós mais ouvimos é: eu gostaria de entender a Bíblia, mas é muito difícil. Não é. A pergunta que eu faço: você está vivo ou morto? Você se lembra do que Jesus disse ao líder e à própria igreja de Sardes? Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Duro. Este Deus que nós servimos, ele é onisciente. Ele conhece a todos nós por dentro. Ele sabe quais as razões de você ter vindo aqui. Ele sabe se você está aqui por amor a Ele, ou por um hábito qualquer. E Ele tem toda a autoridade para nos julgar, porque Ele é Deus. Jesus nunca nos deu a condição de sermos juízes, mas Ele é Deus. Quantas pessoas estão dizendo: não, eu creio, mas não creem. Eles acreditam em algo, mas eles não se amalgam com este algo. Eles não se fundem com isto. Aquilo não faz parte da vida dele. As pessoas vão à igreja, vão à reunião da igreja, mas depois Deus está fora. Eu já vi pastores que dizem assim: bom, eu tenho que pregar. Oh, Deus, me dá uma palavra aí. Não, essa aqui caiu na genealogia, aqui não dá. Mas dá. Mas para ele não vai dar. Ele não estudou. Ele não meditou. Ele não está em conexão. Ele não está lá no alto. Então ele abre em outro lugar. Ah, essa aqui é muito pesada. Essa aqui vai esmagar o povo. Nada esmaga. Depende de como você fala. Vamos escolher outra. Eu acho que eu vou acabar ficando com essa daqui da caixinha da promessa mesmo. E então ele vai lá e repete o que diz por tanto tempo. Não existe revelação. Não existe temor. Quando nós sentamos nessas cadeiras, o que é que você sente? Quando você senta aqui, você diz assim: é mais um culto. É mais uma reunião de serviço a Deus. E então você diz: a semana que vem estou aqui de novo. mas você poderá não estar. O único que é eterno é Ele. E aí você diz assim, bom, eu já sei tudo isso, mas não sabe. Você pode conhecer, mas ter experiência espiritual com o que você conhece, você pode não ter. Mas a qualquer momento você pode ter. E aquilo lhe trará um grau de felicidade que você não imagina. Quando Deus visita o coração da gente, você para tudo e começa a chorar. Você pode estar digitando um texto, você pode estar dirigindo, você pode estar voando, andando pela cidade, mas quando Deus ilumina o teu coração, você não se aguenta. Mas quando uma pessoa está morta, por que morreram? Porque a igreja de Sardes estava morta. Porque eles permitiram que mentiras satânicas entrassem na igreja como se fossem verdades. Isso não tem problema. Aquilo não. Ah, é assim mesmo. É coisa da juventude. É coisa da velhice. É coisa de mulher. É coisa de homem. Nós estamos mais enredados com a psicologia humana sem Deus do que com a psicologia divina. Deus tem as maiores respostas para cada drama humano. Deus tem os melhores caminhos para pessoas que se perderam. E se não existir um caminho diante dos olhos desta pessoa, Deus o abre. Como fez no Mar Vermelho. Está chato? Jesus pediu àquela igreja que eles ficassem atentos ou vigilantes. Que se lembrassem sempre do que haviam recebido e ouvido. Que obedecessem e que se arrependessem. Quando você abre os olhos, quando você percebe que Deus está falando com você, você abre os olhos e fica atento. E Deus sempre vai dizer, lembre-se. Lembre-se do que eu já te dei e do que eu já te falei. Mas você não quer obedecer, você não quer andar nisto. Mas para andar nesta verdade que eu estou te dando, você precisa mudar sua maneira de pensar. Do contrário, você não consegue. Foi isso que Jesus estava dizendo à igreja de Sardes. Eles não tinham mais iluminação divina. Deus não estava mais falando com ele. Às vezes alguém levanta a mão contra a gente e nós dizemos assim, Deus vai castigar você. Sabe o que nós estamos pensando? Morra de câncer. Na língua. Mas a pior coisa não é morrer de câncer. A pior coisa é não ouvir mais a voz do Senhor. A pior coisa é não ter mais a presença de Deus. A pior coisa para um ser humano é não acreditar mais em Deus. A pior coisa para o ser humano é não ter mais envolvimento com Deus. Eu acredito que você, mesmo abandonando a igreja, você nunca conseguirá viver com a consciência tranquila. Se um dia você abandonar a igreja, se um dia você abandonar os caminhos de Deus, você sempre vai ter aquele ponto atrás da sua orelha, dizendo lá: ei, eu estou ainda aqui. Eu estou aqui ainda te esperando. Porque um dia você teve uma iluminação. Quando você aceitou Jesus, você não aceitou Jesus porque alguém te falou que era bom. Você aceitou Jesus porque se sentiu convencido pela ação do Espírito Santo. E aquilo foi um momento de felicidade na sua vida inesquecível. E se você sai, aquilo ainda fica. É uma marca que não sai da sua alma. Mas como a igreja de Sardes faria isto, se eles não permitissem que o Espírito Santo de Deus os conduzisse pela iluminação divina? Como eles poderiam se arrepender? É impossível o homem mudar a mente e... ah, eu mudo a minha maneira de pensar e acredito em Deus. As pessoas fazem isto por questões de interesse. Se for para receber o que quero, então eu frequento a igreja. Se for para conquistar aquela menina ou aquele menino, eu fico na igreja. A iluminação divina. Sem a iluminação espiritual, ninguém será capaz de captar verdades espirituais. Porque a iluminação que Deus nos dá é fazer com que aquela espiritualidade se encaixe em nossas vidas e produza algo. Você não pode imaginar como Deus pode abençoar o seu trabalho. Como Deus pode abençoar sua mente, suas amizades. E tudo que você fizer. Jesus mostrou a linha aguda entre a mente natural e a mente que foi tocada pelo fogo divino. Quando ele perguntou: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Depois de várias respostas, como vimos, sobre quem Jesus era, Pedro toma a palavra e diz que ele era o Filho de Deus. E então Jesus diz: Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou, ele afirmou, ele não disse só, ele afirmou, ele enfatizou. Simão, por que ele não chamou de Pedro? Ele mesmo havia trocado o nome de Simão para Pedro. Mas ele disse: Simão, filho de João, você é feliz. Repare, você é feliz. Porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Foi um momento terrível, foi um momento maravilhoso. Pedro estava atento, vigilante nas respostas, e ele queria dar uma. Mas quando ele falou, antes dele falar, o céu mostrou para ele quem Jesus era. E isto nunca mais saiu do seu coração. Se você um dia realmente aceitou Jesus, e isto foi verdadeiro pela iluminação do céu, isso nunca mais sai do teu coração. Todas as vezes que você tem uma experiência espiritual com o Senhor, você se sente feliz. Mas você não é feliz quando aprende a equação de matemática. Ou de física. Ou quando você estuda aquelas matérias como química. Ou então em português, redação. Exegese. Aprendi. Ai, ainda bem, porque agora vou passar de ano. Você não é feliz porque terminou o trabalho. Porque você sabe que vem outro. Mas como você é feliz, não dá para explicar. Como é que eu vou dizer para um danado que eu estou feliz por pregar o Evangelho? Que eu sou feliz por ser escolhido por Deus para pregar o Evangelho? Que eu rompi uma caminhada que eu poderia estar caminhando e me preparando para outras coisas e parei com tudo para pregar o Evangelho? Você se lembra de Jonas? Ele pregou o Evangelho e não foi feliz. Mas tudo que Deus queria naquela hora era uma boca. Você se lembra da jumenta de Balaão? Ela não abandonou, abanou o rabinho. Ela nem fez um de felicidade. Tudo que Deus precisava era de uma boca. E não tinha nenhuma boca humana, então vou usar a boca dessa jumenta, dessa mula. Eu não sei como que ela articulou, mas ela falou. Se Deus precisa usar alguém, ele usa até as pedras. Mas elas não serão felizes. A felicidade está quando você faz as coisas em harmonia com o Pai. Tem muita gente trabalhando dentro das igrejas, mas não são felizes. Dizem assim: hoje é o meu dia de estar lá. É assim. Eu já vi isso, até aqui. Mas a gente deixa essa mula lá. Deixa esse Jonas. Tem gente quando vem para a igreja, diz assim, vamos lá para aquela reunião. Essa pessoa não vai receber nada. Porque ela não tem expectativa nenhuma de Deus. Nada. Nada. Você só crerá de fato em uma verdade divina quando permitir que o Espírito Santo a ilumine no seu coração. Então você a falará de acordo com o próprio Espírito. Deu para entender ou não? Eu não sei, eu não sou muito bom para escrever essas coisas, mas tentei explicar. Paulo diz o seguinte: ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. É isso que eu quero dizer. Volto. Você só crerá, de fato, em uma verdade divina quando permitir que o Espírito Santo a ilumine no seu coração. Então você a falará de acordo com o próprio Espírito. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Ah, Jesus é Senhor, Senhor, Você vai nessas reuniões de louvores por aí, você vê todo mundo falando, Jesus, oba, oba, Jesus é Senhor, oba, oba, tira o pezinho do chão. Deveria ser outra frase, rasgue seus corações. Chorem. Prostrem-se. Caiam aos pés do Santo e Sagrado Eterno, porque pode ser que Ele os abençoe ainda. A Bíblia diz que não é para sair do chão, mas humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele os exaltará. Aleluia. Eu vejo alguns cantores evangélicos, me dá arrepios. Eles estão levando o povo de Deus à loucura, à incredulidade, à blasfêmia. Deus se torna tão pequeno em suas canções que dá nojo. Nós precisamos voltar a cantar a grandeza de Deus. Nós precisamos voltar a cantar a nossa necessidade dEle. Não, eu não estou dizendo que nós não podemos cantar as nossas necessidades, mas elas não são maiores do que Deus. Se paz a mais doce me deres gozar, caso o Senhor me dê uma paz para experimentar, caso eu tenha que enfrentar uma dor insuportável, tu me fazes, filho, saber que contigo eu sou feliz. Essas cançõezinhas que tem por aí para vender, para ganhar dinheiro dos trouxas. Esses meninos que pegam um violão, arrumam um conjunto e fazem o maior barulho. Todo mundo fica empolgado com a batucada, com o estouro daquelas caixas enormes. Com o ronco daqueles instrumentos, com aqueles overdrives, mexendo nos sentimentos e na emoção, na batida do coração. Porque você sabe que é assim. E eu fico pensando naqueles homens como Asaf, os vencedores por Cristo, como eles se arrepiam com isto. Eles não têm mais chance. Sabe o que nós queremos hoje? Transformar o louvor de Deus em um show mundano. Tudo é exaltado ali. Sexo, moda. Menos Deus. Se nós formos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos chorar. Chorar o nosso afastamento. Chorar a necessidade de ouvir sua voz. Chorar a necessidade de voltar a ler este livro com o coração. Vamos chorar o desdém com o qual nós tratamos a igreja do Senhor. Nós vamos chorar aqueles minutos de fofoca que fizemos, onde jogamos pessoas contra pessoas e transtornamos a mente dos irmãos. Nós vamos chorar os nossos erros e pedir a Deus misericórdia. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria. Cria em mim um espírito reto e dá-me um coração puro e limpo. Você pode teologicamente dizer que Jesus é Senhor, Salvador, luz, caminho, verdade e vida, aquele que perdoa, que cura e muito mais, porque leu, aprendeu e até ensina, e até ensinar essas coisas. Mas você nunca terá uma experiência real com o caráter ou atributos de Deus se não for guiado ou iluminado pelo Espírito Santo. Nunca o Espírito Santo esteve tão fora da igreja como nos dias atuais. Falamos de milagres. E sabe qual é a fonte dos milagres? Uma toalhinha. O suor de um homem fedorento. Mas a fonte de toda riqueza, a fonte de toda vida, eu tenho que declarar. A fonte de toda grandeza e todo poder da nossa vida é nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória, a honra, o poder e o domínio para sempre. Para sempre. Aleluia. A Ele a glória. Zelo religioso não é sinal de espiritualidade. Eu respeito os professores da Bíblia que querem ser zelosos às doutrinas, às línguas originais do grego e hebraico, mas que na hora H são tímidos, medrosos e sem muitos frutos, mesmo declarando que Jesus é a sua coragem e aquele que capacita e aquele que dá dons. Eu gostaria de ver professores de seminário pregando, ganhando almas, ensinando o que eles ensinam em salas fechadas, em suas igrejas, chorando com pessoas ali, pedindo que o Espírito de Deus os encha. Não aparecendo naqueles 45, 50 minutos ou uma hora, para falar de doutrinas, eles estudam e põem durante o dia o livro no joelho, risca e chegam lá e leem. E comentam. Eu não sou contra seminários. Sou contra a forma como eles existem. Eu sou favorável ao aprendizado da Bíblia. Nunca posso ser contra isto, mas dentro das igrejas. Fora não. Já dei aula, e quando comecei a compartilhar, para valer, quiseram me tirar. Então eu disse, aqui não é o meu lugar. Eles vêm aprender a Bíblia, e quando você vai ensinar a Bíblia, torná-los seres espirituais, é proibido. Não, porque aqui tem batista, presbiteriano, metodista, aqui tem quadrangular, tem Assembleia de Deus. E por acaso Deus está olhando isso? Aqui tem um bando de crente que precisa voltar o coração para Deus, ser queimado pelo Espírito Santo, seja ele batista, presbiteriano, metodista. Pedro errou. Sim, ele errou logo a seguir. Quando Jesus começou a falar para ele, bom, importa que eu morra, que eu sofra, mas que eu ressuscite. Então Pedro, não, isso não, não vai acontecer, cara, de jeito nenhum. Aí é o homem. E Jesus então mostrou a linha fina. Olhou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Mas crente pode ser usado pelo diabo? Como pode? E como pode? Mas eu despenquei na fé porque aquele cara foi usado pelo diabo. Não, você despencou na fé porque é um trouxa. Porque é um cego. Porque se você estivesse conectado com Deus, os céus entrariam no seu espírito e você seria feliz. Jesus disse com a maior felicidade, para trás de mim, Satanás. Foi assim. Todavia, a iluminação do Espírito no seu espírito o tornou capaz de ser e fazer tudo o que Jesus lhe pediu. Você se lembra? Jesus aparece na praia, Pedro olhou, é ele. Ele pôs o calção, pulou naquelas águas do mar da Galiléia e foi nadando. E chegou lá, já tinha um peixinho. Alô? Já tinha um peixinho quase pronto. E então Jesus disse, Pedro, tu me amas? Eu amo o Senhor, sim. Apascenta as minhas ovelhas. Mas Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, vem cá. Tu me amas? Então caiu a ficha. Aquela felicidade bateu no seu espírito e o envergonhou. A felicidade de Deus quando bate na gente e nos descobre afastado dele, nos envergonha, porque descobrimos que estamos perdendo algo que sabíamos existir. E ele cai em si, em lágrimas, e diz, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse, então, apascenta as minhas ovelhas. E ele se rende. E no dia de Pentecostes, lá está aquele homem, cheio do Espírito Santo, falando para aqueles judeus, vocês mataram o Messias. Mas isso tinha que acontecer. E o que vocês estão vendo aqui não é embriaguez, é uma profecia da Bíblia. Que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E 3.000 pessoas aceitaram a sua pregação. Davi errou, Moisés, Abraão e tantos outros. Nós temos muitos professores e até pregadores que se tornaram filósofos. Pensadores. Você não entende o que eles pregam. Mas o que nós precisamos é de mais iluminação E essa iluminação é do Espírito Santo. Toda vez que eu me dirijo à palavra de Deus, eu digo: Senhor, se o Senhor quer que eu pregue a Tua palavra, o Senhor precisa me iluminar. Eu quero falar com tanta autoridade que as pessoas levantarão a cabeça e ficarão olhando para mim, nos meus olhos. Alguma coisa tem que fluir da minha vida. Eu não vou lá dar uma aula. Termino. Aquele que tem ouvidos, ouça. Isto é, guarde o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.